Muito bom dia, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta então a audiência pública da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Registro a presença dos vereadores José Clemente, vereador Egídio Carvalho, vereador Paulo Cleno Bing, vereadora Márcia Fumagalli, membros dessa comissão e também conosco o vereador Padovan, que, embora não membro da comissão, está presente nos trabalhos. Esta audiência pública trata da apresentação do relatório de monitoramento de gestão em saúde do primeiro quadrimestre de 2023, de 1º de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2023. Já conosco também, aqui na mesa dos trabalhos, o secretário municipal de saúde, Diego Cantori, e também o servidor Mário Henrique Benites Pedelês, servidor lá da Secretaria de Saúde. Por gentileza, secretário.
Bom dia, presidente, bom dia aos demais vereadores. É um prazer estar nessa casa. Bom dia aos que estão presentes no plenário também. Hoje a gente traz para a apresentação desta casa o relatório detalhado quadrimestral, né, o DigiSUS, que nada mais é do que as atividades realizadas pela Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre de 2023. As considerações iniciais ali, o intuito é prestar contas e tornar públicas as ações efetivas no exercício de 2023 da Secretaria de Saúde. Com o montante de recursos aplicados, auditorias realizadas e oferta e produção de serviços da rede assistencial. A estimativa da nossa população, né, do período por faixa etária. Essas aí são as principais CIDs de morbidade hospitalar e resistente, onde tem uma amostra ali no, na evolução dos anos, desde 2019 até 2023. As principais causas de internações que nós tivemos nesse primeiro quadrimestre de 2023, gravidez, parto e puérperas, 558, doenças do aparelho circulatório, 255, doenças do aparelho respiratório, 226, doenças do aparelho digestivo, 182, e lesões, envenenamento e alguma outra consequência, causas externas, 163, totalizando 2.067. Em relação aos dados da produção dos serviços da Secretaria de Saúde, todos os quantitativos de atendimento que tivemos na Secretaria de Saúde nesse primeiro quadrimestre. A Policlínica atendeu 14.637 pacientes nesse primeiro quadrimestre. Cheque consultas, tivemos 1.781 cheque consultas comprados pela Secretaria de Saúde para disponibilização de profissionais que não tem na rede. A UPA realizou cerca de 11 mil atendimentos. O SAMU, 1.263 chamados. As unidades básicas de saúde tiveram 122 mil atendimentos. O CEL prestou 4.248 atendimentos. A nossa saúde da mulher, 6.741. A Policlínica Infantil, 8.218 atendimentos nesse primeiro quadrimestre. O COA, SAI, 3.547. O Ambulatório de Saúde Mental, 3.059 atendimentos. CAPS 2 e CAPS AD, 1.140 atendimentos, o centro de fisioterapia, 1.502, e o setor de tratamento fora domicílio, nesse primeiro quadrimestre, realizou 5.084 encaminhamentos. O total de atendimentos que teve na Secretaria de Saúde nesse primeiro quadrimestre foram 184.808 atendimentos. Dados das produções dos serviços, né? Ali são detalhados ali da atenção básica, as visitas domiciliares realizadas, os atendimentos individuais, os procedimentos, os atendimentos odontológicos, das urgências também a gente tem os dados ali, a produção do ambulatório especializado e do hospitalar do grupo de procedimentos da vigilância em saúde, o perfil do atendimento da Secretaria de Saúde, o grafo de atendimentos por idade. A gente observa ali idosos estão em primeiro lugar e cerca de 39, 40 anos em segundo. Em relação à produção do termo de convênio que a Secretaria de Saúde mantém com o hospital. Hoje a Secretaria de Saúde tem termo de convênio da cardiologia, temos termo de convênio de cirurgias eletivas, temos termo de convênio da oftalmologia, pronto-socorro, e ali estão detalhados. Gastroenterologia, cirurgia geral, ginecologia, otorrinolaringologia e cirurgia pediátrica foram 256 atendimentos financiados pela Secretaria de Saúde no valor de R$ 417 mil nesse primeiro quadrimestre. Os valores repassados aos demais termos de convênio: clínica renal, R$ 771 mil, banco de sangue, R$ 126 mil, oftalmologia, R$ 360 mil, e pronto-socorro, R$ 1.600.000. Os procedimentos hemodinâmicos realizados também: cateterismo, tivemos 78 cateterismos realizados, tivemos 62 angioplastias, artroscopia e artérias ilíacas foram 8, consultas cardiológicas foram 302, total de procedimentos 450, no valor investido 680 mil. Aqui a gente detalha um pouco a estrutura em si da Secretaria de Saúde. Hoje a Secretaria de Saúde tem 24 equipes de saúde da família, tem a equipe da UBS prisional, hoje a gente tem o PIN, que o nosso PIN hoje é uma referência no estado, ultrapassando os índices de 100% de atendimento. Ele está servindo como exemplo para os demais municípios do estado. Temos o programa dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, a policlínica infantil, onde é que a gente tem todas as especialidades lá na policlínica infantil, a policlínica adulto, temos 10 médicos vinculados ao Mais Médicos, temos 4 médicos vinculados ao Médicos pelo Brasil, temos a nossa farmácia básica e as nossas farmácias descentralizadas, a equipe do consultório na rua, o centro de especialidades odontológicas, CAPS 2, CAPS AD, o setor de IST AIDS, o CAMI, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, o LAMIF, a Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, o SAMU, nós temos uma ambulância básica, uma avançada, além da motolância, temos o SAMI, que é a ambulância do interior, a Unidade Móvel de Saúde, que é a nossa carreta, a Saúde da Mulher, o Centro Municipal de Fisioterapia, temos o Sereste, que é a Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador, e o Ambulatório de Saúde Mental. Temos cadastrado nesse período 393 estabelecimentos no SENES, 391 sob gestão municipal, 2 sob gestão estadual e 2.488 profissionais cadastrados. Os indicadores de pactuação federativas, estão eles descritos, todos eles ali por parte, são todos eles pactuados. Os indicadores do Previne Brasil, que são cerca de 7, 8 indicadores, gestantes acompanhadas, exames de sífilis, HIV, o atendimento odontológico, cobertura de citopatológico, vacinação poliomielite, acompanhamento de hipertensos e o acompanhamento de diabéticos. Esses aí são os indicadores pactuados pelo Previne Brasil. É um monitoramento que o governo federal faz, e as equipes, no mínimo, têm que ter os acompanhamentos, esses indicados ali no alcance. As despesas de aplicação do índice mínimo de saúde, esse primeiro quadrimestre, ele já alcançou os 15,9%. A Secretaria de Saúde tem um histórico de nunca no primeiro quadrimestre atingir os 15% por as despesas, mas nesse primeiro quadrimestre nós já iniciamos já com 15,9%, já dentro do índice mínimo constitucional. As considerações gerais. Tendo em vista os dados levantados nesse quadrimestre, são preliminares. Ressalta-se que as análises, bem como as informações contidas nesse relatório devem ser acompanhadas e monitoradas para que possam servir de instrumento para reavaliar processos de trabalhos. Salientamos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde em aperfeiçoar o relatório de gestão para cada vez mais as informações serem disponibilizadas de forma coerente. Aí algumas ilustrações, algumas fotos para apresentar para os senhores algumas ações que a gente faz. Vacinação domiciliar, as equipes de saúde da família indo nos domicílios fazer a vacinação. Programa Saúde na Escola, o PSE, sala de capacitação, ali onde é que fazem todos os atendimentos. A nossa rede Bem Cuidar, ali onde é que foi feita uma visita pelo governador. Aí mais ações do programa Saúde na Escola. Ações de treinamento, tanto no MESC quanto nas unidades, e treinamentos de equipes. A outra ação feita, que é o Abril Verde. Era essa a apresentação, obrigado.
Registro também a presença do vereador Marcelo Lemos na reunião, que também não é membro da comissão, mas está presente. Deixo a palavra à disposição, por ordem de inscrição, às senhoras e senhores vereadores. Não havendo inscrição, o plenário pediu a inscrição do senhor Wagner Pérez, do bairro Chácara do Sol. Quero fazer uma manifestação, vou convidar o senhor Wagner que ocupe aqui a tribuna para poder fazer a manifestação, tendo em vista que a reunião é gravada e também está sendo transmitida pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Vou pedir ao vereador Cristiano, por gentileza, que compõe a mesa aqui. Peço ao senhor que diga seu nome de novo e o endereço.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os vereadores, todo o pessoal que está no plenário. Meu nome é Wagner Pérez, eu sou morador do bairro Chácara do Sol, da rua Y, número 332. Sou estudante de política na Academia MBL e militante político do mesmo movimento. E hoje eu vim aqui para apresentar um problema no nosso posto de saúde do Caíque, que nós temos lá naquele posto. Nos dias de chuva, tem muita goteira e a água escorre tanto na parte onde que fica o pessoal na espera, quanto na onde que fica o atendente ali para atender as pessoas. Derrama muita água ali, eu trouxe até imagens, mas não deu para mim passar no telão. E eu queria solicitar aos vereadores que, se pudessem ir lá dar uma olhada naquele posto lá, dar uma atenção para poder dar um pouquinho de dignidade para aquelas pessoas que são umas pessoas humildes e necessitam do atendimento do SUS. Era isso, obrigado.
Muito obrigado, senhor Wagner.
De nada.
Eu registro a presença também do vereador Cristiano, que é membro da comissão, junto à mesa dos trabalhos. Até para o senhor Wagner ter conhecimento, senhor Wagner, nós observamos o orçamento apresentado pelo município e o nosso gabinete fez também uma adequação com emenda parlamentar no orçamento relacionada a essa unidade básica que o senhor se refere aqui. Então, acredito que o senhor está recebendo essa informação, o senhor ouviu o que eu disse, né? Pois é. Então, eu pergunto aos vereadores aqui se há vereadores inscritos para manifestação. Vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando as senhoras, ou a senhora vereadora, sempre vereadora, Dirce Garcia Soares, prazer em tê-la aqui conosco, imprensa, Erivelto, enfim, demais segmentos. Eu quero aproveitar essa oportunidade, secretário Diego, para trazer uma questão referente ao tratamento fora domicílio. Nós recebemos manifestações de pessoas preocupadas com uma situação que é desconfortante e é uma circunstância desumana, pelo que nos foi relatado, de pessoas que viajam através da empresa Planalto, a partir da disponibilização de passagens, para municípios como São Gabriel, Rosário, Itajuí, Porto Alegre, Santa Maria, acho que Juí não mais, né? Não mais, perfeitamente, mas no futuro atendia para, principalmente a área de cardiologia. No passado, perdão. Essas pessoas, elas ficam nas rodoviárias. A hora da chegada do ônibus não condiz com o atendimento, com o horário de atendimento que ela vai receber. Elas, em algumas circunstâncias, após atendidas, já há casos de pessoas com problema de locomoção, com problema de quadril, de esperarem 7 horas após serem atendidas para pegar o ônibus de linha que vem para a Uruguaiana. Então, é um drama que quem faz essa viagem através do tratamento fora do domicílio. O município, obviamente, que paga essas passagens para a empresa Planalto, não são graciosas, são pagas essas passagens. Pergunto-lhe se não haveria condição de, ao invés de utilizar-se o paciente uruguaianense desse ônibus de linha, e não seria menos oneroso contratar uma van para que conduzisse essas pessoas até onde elas estariam submetendo-se a esses tratamentos, e não ficariam em rodoviárias e ficariam diretamente nas instituições que vão atendê-las, hospitais, clínicas, enfim, e tão logo encerrasse o atendimento, elas já estariam, não é, prontas para voltar sem esse transtorno de esperarem, como no caso de uma senhora que, com problemas para locomover-se, como já me referi, com problemas de quadril, teve que esperar 7 horas na rodoviária de São Gabriel até que o ônibus retornasse. A prática das vans não seria possível para acabar com esse transtorno, senhor secretário?
Vou pedir que responda em bloco, secretário, ver se algum vereador tem algum outro questionamento. Então, se não há questionamento, é apenas o questionamento do vereador Egídio.
Eu acho que só para complementar, mesmo que já tenha respondido o vereador Clemente a questão do senhor Wagner ali, a gente tem conhecimento dessa unidade. Essa unidade é uma unidade que, eu sei se os senhores conhecem a estrutura dela, é uma unidade que era padrão de construção do Estado. É uma escola, na verdade, né? Que ela é um padrão, ela não tem uma cobertura. Ela é feita a cobertura dela por blocos de concretos. Eu já estive em cima da unidade lá, eu sei essa demanda que a gente teve. Infelizmente, a gente não tem como interferir e alterar o projeto dela para a gente fazer adequações nela. É uma proposta nossa, uma proposição, a gente... partir para a construção de uma unidade nova para aquela região ali é uma intenção nossa. Nós estamos em busca de emendas parlamentares ou até mesmo adequação de orçamento para a gente partir para uma construção de uma unidade, porque aquela unidade ali, ela é aquela estrutura, é uma estrutura antiga, é uma estrutura antiga elaborada pelo governo do estado há muitos anos atrás. E com o andar do tempo, ela houve, se mexeu, e é complicado ali de trabalhar em cima dela por não haver uma cobertura, um zinco, um brasilite em cima dela. Não tem. É simplesmente um bloco de concreto em cima da unidade. A gente tem esse conhecimento, já fizemos várias limpezas de calha lá para ver se daria vazão, mas infelizmente quando a chuva ela é de maior volume, ela acaba entrando realmente, mas a gente está na nossa programação, às vezes a gente não tem alcance para tentar fazer isso, mas está na nossa programação, a nossa intenção, Secretaria de Saúde, é a construção de uma unidade nova para vocês lá, e abandonar aquela unidade anterior ali. Respondendo ao questionamento do vereador Egídio, como o senhor acompanhou no relatório ali, o setor de tratamento fora do domicílio, ele transportou 5.083 pacientes no primeiro quadrimestre de 2023. Se a gente fazer uma conta bruta, eu não trouxe esse relatório em mãos para apresentar para o senhor dia a dia de quantos pacientes foram deslocados nesse período. Mas se nós fizermos uma conta bruta dos 5 mil dividido por 120 dias, dá cerca de 42 pacientes por dia. Tá? Desses pacientes por dia, são pacientes que vão para Ijuí e permanecem na referência ainda em cardiologia. Só não tem linha de ônibus para lá, tá? Tem Ijuí, nós temos que transportar paciente para Ijuí, Itaqui, Alegrete, Santa Maria, São Cepé, Rosário, São Gabriel, Porto Alegre, muitas vezes faxinal do suturno, além de Pelotas de internação, e agora vai entrar na referência também Santana do Livramento. A Secretaria de Saúde ela tem três vans no, na frota da Secretaria de Saúde, mais duas caminhonetes, mais uns 5 carros e os motoristas que são contratados. Além disso, a Secretaria de Saúde compra Vale Transportes da empresa Planalto, que faz Rosário, São Gabriel e Porto Alegre. E, além disso, nós temos um processo de registro de preço para contratação por quilômetro rodado. Às vezes, a gente tem que fazer a avaliação dos encaminhamentos, né? Ah, a gente vai fazer um encaminhamento, vai contratar um ônibus para levar 3 pacientes, por causa que é um ônibus fechado de 40 lugares o quilômetro. Para levar 3 pacientes a Porto Alegre, tem que fazer essa avaliação também para coincidir esse transporte desses pacientes. Uma coisa que a gente acordou com a empresa da compra de vales, quando os pacientes vão à cidade de Porto Alegre, a empresa muitas vezes deixa os pacientes na frente dos hospitais. Não é sempre que eles conseguem fazer, mas é um pedido da Secretaria de Saúde para que a empresa, quando transportar pacientes do município, que quase todos os dias vão cerca de 20 pacientes para Porto Alegre, deixar eles na frente dos hospitais. É um quebra-cabeça que todos os dias é feito pela Secretaria de Saúde para a gente conseguir transportar todos esses pacientes que vêm aumentando cada dia mais o setor de tratamento fora do domicílio. Antigamente, com os dados ali, os senhores podem ver, o setor de tratamento fora do domicílio transportava 7 mil pacientes ano, passamos a 10, passamos a 12, ano passado transportamos 16, e esse ano você vai a 20 mil pacientes transportados certamente no setor de tratamento fora do domicílio. E é uma demanda que a Secretaria da Saúde vem tentando, de várias formas, dar vazão nela. Eu não sei se eu consegui me explicar sobre sua dúvida.
Perfeitamente, secretário. A comissão aqui de serviços municipais, nesse primeiro momento, em relação à apresentação da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2023, nós vamos encerrar aqui os trabalhos, né, agradecendo a presença, bem como do servidor Mário, reiterando ali a aplicação apresentada de despesas em ações e serviços públicos em saúde no município do índice de 15,09% no primeiro quadrimestre. De gestão, exato. Desculpe, eu vou passar os trabalhos ao vereador Egídio Carvalho aqui, que eu vou precisar me ausentar.
Perfeitamente. Assumindo os trabalhos, passamos a palavra ao secretário Diego Cantuário, secretário municipal de saúde.
Agora a gente vai fazer a apresentação do relatório de gestão. É um relatório financeiro de execução da Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre. O servidor Mário Contador vai fazer a apresentação e eu estou à disposição para dúvidas que aparecerem.
Bom dia, senhores vereadores e demais presentes. A apresentação do relatório do monitoramento da gestão em saúde, o MGS. Primeiro quadrimestre de 2023, que corresponde ao período de janeiro a abril de 2023. Obedecendo à portaria 882 de 2012 do Estado do Rio Grande do Sul, tem o coordenador, o Lionel Paz Mombach, e os relatórios são os extratos bancários na esfera estadual, as atas e apresentação do Conselho Municipal de Saúde, e a ata da lista de presença e apresentação da audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana. Esses relatórios todos a gente compõe e depois passa para a 10ª Coordenadoria. Já passou pelo Conselho Municipal de Saúde, na plenária, inclusive, e na comissão, e já foram aprovados esse relatório. Esses slides são um resumo dos valores das receitas que transitaram nas contas bancárias e despesas que foram pagas e ou empenhadas nos vínculos nas contas da Secretaria de Saúde. O detalhamento das despesas, inclusive com os históricos, foram encaminhados previamente ao Conselho de Saúde. Quando a gente manda para o Conselho, a gente manda todas as relações e todas as despesas junto. É um relatório bem extenso e eles analisam e depois a gente passa o resumo. Então, na esfera municipal, nós temos as receitas no período 13.651.829,05. Aí as receitas financeiras, que é os rendimentos, R$ 10.132,78. E a despesa do período, R$ 15.460.434,84. Aí essa diferença, ele está dentro dos 15,05% lá que o município coloca à disposição. E aí, então, o resumo das contas por vínculos. Então, no vínculo 40, as ações e serviços públicos em saúde, ele deu R$ 15.480.434,84. E dentro de todas essas rúbricas que estão ali dentro, tem vencimentos, subsídios, FGTS. Então, todas essas despesas foram analisadas e o total deu 15 milhões. Depois, nas esferas estadual. A esfera estadual teve uma receita de R$ 1.925.436,42. E uma receita financeira de R$ 92.042,44. E a despesa do período, R$ 2.384.887,33. Passando agora dentro das despesas estaduais, agora a gente demonstra elas por vínculo. Então, o vínculo 4011, que é a atenção básica, ele teve um total de R$ 276.929,01, dentro daquelas rúbricas apresentadas ali. No segundo, 4050, que é a farmácia básica, uma despesa de R$ 9.861,00. Já nos recursos 4090, o PSSF, total de R$ 1.212.273,14. E aí demonstra todas essas rúbricas com esse total. Agora passando para o vínculo 4170, que é o SAMU e UPA. Ele tem uma despesa de R$ 874.855,79, dentro de todas essas rúbricas, totalizando esse valor. Recursos vinculados, 4190. Vigilância em saúde, R$ 5.388,40. Recurso vinculado, 4293. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Teve R$ 5.599,99. Agora passando para a esfera federal. A esfera federal nos comporta com valor de R$ 3.990.353,04. E uma despesa financeira de R$ 71.939,08. E aí a despesa desse período, R$ 8.983.825,64. E aí agora ele demonstra de novo por vínculo dentro dessas despesas federais. A despesa federal 4500, atenção primária, R$ 3.433.009,41. E dentro de todas as rúbricas que estão ali dentro, ele fecha o total, o subtotal naqueles R$ 3.400.000. Vínculo 4501, atenção especializada. Dentro de todos aqueles vínculos, vem o subtotal de R$ 3.152.184,71. Recursos vinculados 4502, vigilância em saúde, totalizando R$ 648.750,95. Recurso vinculado 4503, assistência farmacêutica. Ele tem uma despesa total de R$ 201.488,26. Recurso vinculado 4505, atenção primária, R$ 14.177,13. Recursos vinculados 4760, o piso de atenção básica é 103.823,55. Recursos vinculados 4140. Incentivo ao custeio CAPES. Tem uma despesa de 594.110,26. Recursos vinculados 4930. Implantação à UBS. Tem uma despesa de 557.628,80. Recursos vinculados 4941. Qualificação da gestão e descentralização do SUS. Valor de 278.652,77. E esses são as apresentações com os relatórios das despesas que foram apresentadas. Ficamos à disposição, agradecemos a presença de todos. Muito obrigado.
Muito bem, senhoras e senhores, alguém mais gostaria de se manifestar? Presidenta Pemo, senhora Jéssica Souza Soares está com a palavra.
Nosso bom dia a todos. Só para um registro e uma solicitação junto a esta Casa Legislativa. Devido à importância da saúde ou do atendimento à saúde para todos nós, e com o advento da municipalização desse serviço, desta prestação de serviço, o que a gente observa? De que os municípios, o nosso, inclusive, fazem um esforço muito grande em aplicar as verbas devidas à saúde. Vê que essa Casa Legislativa também tem uma preocupação sempre constante no encaminhamento de qualquer sobra de recursos exatamente para o atendimento à saúde. Só não vimos, por parte do governo estadual e federal, de ambos os níveis de governo, a mesma obrigatoriedade na aplicação de recursos. Os percentuais, a gente observa que tanto o Estado quanto a União não aplicam os percentuais constitucionalmente determinados em saúde. E aí a gente vê assim a atuação de Ministério Público e de Tribunal de Contas em cima do município e nunca em cima do Estado ou da União. Eu dizia sexta-feira em Rosário para uma promotora de educação de que, eu não sei se é porque os promotores ou o Ministério Público Estadual é subalterno ao governo do Estado, é empregado do Estado, que não faz os apontamentos devidos, porque junto aos municípios tem um rigor bastante alto, mas junto ao governo do Estado e o federal não, e a gente sabe da importância da decisão política que foi feita de municipalizar, mas o aporte de recursos estaduais e federais ficam bem aquém. E o cidadão, ele não vai reclamar para o governador nem para o presidente. Ele vai até a prefeitura, vem até a Câmara de Vereadores. Então, eu acho que seria muito interessante que os poderes legislativos municipais acionassem esses órgãos para devida cobrança, controle e punição, inclusive, dos entes públicos que não cumprem o que a Constituição Federal determina. Porque isso vai beneficiar a população com o aporte de mais recursos para o atendimento de questões básicas, seja de uma goteira, seja de um melhor atendimento num deslocamento. Porque senão o município fica tentando fazer das tripas o coração e a gente sabe de inúmeras necessidades que acometem a todos nós. Mesmo com plano de saúde neste país, o atendimento à saúde é deficitário. Fica horas, eu fui para uma emergência hospitalar e fiquei horas na espera, passando mal que outras pessoas tiveram que reclamar com dois planos de saúde para o atendimento. Imagina via SUS, as pessoas são relegadas ao último plano. Então é interessante que os poderes legislativos levem essa bandeira de cobrança do governo estadual e federal com o que está determinado na Constituição, que o governo do Estado aplicou 10% o ano passado. Nesse primeiro quadrimestre, não sei quanto aplicou, mas sempre aplica abaixo do que é devido. Então, essa é a preocupação que a gente traz na audiência pública de hoje. Obrigada.
Muito bem. Obrigado pela participação. Presidenta Pemo, senhora Jéssica Souza Soares. Bom, secretário Diego Cantori.
Eu ia fazer essa fala, professora. Agradeço a sua fala. E é realmente o que está acontecendo hoje, né? Se os senhores observarem nos relatórios de gestão ali, o município colocou no primeiro quadrimestre 13 milhões de reais para manter a saúde do município. O governo do estado, 1 milhão e 900. E o governo federal, 3 milhões e 900. Aí os senhores podem observar como está se comportando o nosso financiamento. E perfeitamente como a professora Dirce colocou, o governo do estado colocou 10%, aplicou 10% do índice, o índice de saúde, sendo que o mínimo constitucional é 12%. Agora vai nossa Secretaria de Saúde aplicar menos 15%, vai ver se no dia seguinte o Tribunal de Contas não está me levando preso ou o prefeito, caçando o prefeito. E essa é uma questão que a gente tem que levar em conta. Não sei como que a gente vai trabalhar, porque parece que a tripartite não está funcionando, tanto para a educação quanto para a saúde. E cada vez mais os governantes do estado e do governo federal estão deixando, empurrando as responsabilidades para os municípios. Hoje a Secretaria de Saúde, nós estamos no mês de agosto, mas eu, como trabalho junto com o Mário na parte financeira, já faz 3 semanas que estamos trabalhando no orçamento para nós tentarmos chegar ao final do ano, mantendo serviços. Vamos chegar, com certeza, como a gente sempre chegou desde 2017, mas cada dia essa engenharia financeira e orçamentária vem se tornando mais difícil. E gostaria de agradecer a professora Dirce dessa colocação, e é realmente a preocupação que nós temos que ter, e a gente requer, se possível, o apoio dos legislativos para a gente achar alguma forma de mobilizar ou sensibilizar os nossos governantes para não deixar que a nossa saúde e a nossa educação reduza a qualidade que tem. Obrigado.
Muito bem, senhor secretário. Na condição de legislador, nós queremos dizer que essa desproporção é absurda, né? Entendo que o que compete à Câmara Municipal de Vereadores, é evidente que nós vamos encaminhar ao Poder Legislativo, que também tem parte, né, que também tem responsabilidade, e buscarmos, né, cumprir, fazermos a nossa parte na condição de vereadores. Muito bem, alguém mais gostaria de se manifestar? Vereadores? Senhor Paulo Ricardo?
Bom dia, senhores. Bom dia, presidente da comissão. Eu peço desculpas por ter chegado agora há 5 minutos e ter perdido, mas está gravado, eu vou assistir com toda atenção essa importantíssima reunião falando sobre a nossa saúde. Porque é algo assim extremamente importante que nós saibamos as nossas dificuldades. Eu passei o mês de junho, julho, com a minha mãe hospitalizada, e eu vi a dificuldade da questão do tratamento às pessoas idosas. Não por falta de interesse dos profissionais, mas por falta de número de pessoas, de enfermeiros, de médicos e de leitos, etc., na Santa Casa. Então, eles fazem milagre para atender as pessoas. E isso aí não é admissível, que nós temos uma série de leis defendendo várias camadas da sociedade, mas no final se torna, poderia ser uma hipocrisia, porque está no papel série de direitos, de obrigações que o Estado tem para com a sociedade, que paga essa máquina poderosa e caríssima, e quando é necessário, quando uma pessoa idosa precisa do atendimento, é muito demorado. E as pessoas idosas, elas não têm tempo. Então, nós precisamos aumentar o número de enfermeiros na Santa Casa, o salário dos enfermeiros, médicos, e aí a importância da sociedade conhecer esse relatório, para que nós saibamos o que está acontecendo no nosso país. Está aumentando o número de pessoas, está aumentando o número de idosos e está diminuindo os valores. O que vai dar isso aí? Uma calamidade pública. como já aconteceu em 2018, 2019. Então eu peço desculpa por não ter participado desde o início, mas com certeza eu vou procurar rever e divulgar para as pessoas. Porque na rádio, o amigo bem sabe, né, as pessoas vão reclamando, exigindo seus direitos, mas é necessário que nós saibamos o que está acontecendo, que às vezes não é culpa daquele enfermeiro, daquele médico, do setor de saúde, mas a falta de valores que vem do governo federal, do governo estadual. Um exemplo, né, agora parece que foi diminuído os valores para a saúde, e aí um setor da sociedade ficou bem quieto. Agora, se fosse tempos passados, era uma loucura. Pegava fogo as redes sociais e a imprensa comprada. Então, concluindo, importantíssimo esse trabalho dos senhores. Eu tenho certeza que o doutor Paulo Cleno Bing, o senhor e todos os vereadores que estão sempre buscando resolver as questões da nossa comunidade vão se sentar sobre esse relatório. O senhor secretário, que fez o que foi possível para ajudar a situação da minha mãe, que está agora com Deus, descansou, mas ela passou por uma provação incomparável, assim como muitas pessoas, quando precisam da saúde, tanto paga como pelo SUS, também é paga. Então, concluindo, muito obrigado pela palavra e Deus nos abençoe, que a gente possa trabalhar nesse relatório e melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos, em especial.
Muito bem. Obrigado pela participação, senhor Paulo Ricardo. Vereador Paulo Cleno Bing, o senhor pode usar da palavra.
Bom dia, senhores e senhoras aqui presentes, meus colegas vereadores, os funcionários da casa, secretário Diego, o servidor Mário. Preciso me manifestar, porque eu sou médico e eu vivo isso na pele, né? O que se faz em termos de gestão em saúde aqui em Uruguaiana acarreta o nosso trabalho no dia a dia. Tenho certeza, Diego, que o trabalho que tu prestas na Secretaria de Saúde é um trabalho sério e honesto. Mas precisamos começar a repensar o planejamento de saúde a nível municipal. E tu sabe disso. Pasmem, hoje gastamos muito mais com o pronto-socorro da Santa Casa e com a UPA do que com saúde básica. Sendo que cerca de 80% do atendimento ambulatorial é de coisas menos graves. Apenas 20% são coisas que são mais complicadas e que precisam de atendimento especializado ou de atendimento na UPA e na Santa Casa. Estão invertidos os valores. Nós gastamos dinheiro aonde é preciso economizar. E não gastamos o dinheiro na saúde básica como deveria ser. E isso é meia culpa, é culpa de todos nós, inclusive dos médicos. Então precisamos parar de enxugar gelo, né, Diego? O dinheiro é pouco, pelo demonstrativo aqui fica faltando dinheiro todo mês, e esse dinheiro não cai do céu. Esse dinheiro, ele sai do bolso do contribuinte, que somos todos nós. Então a questão é sim aumentar o dinheiro a receber a nível estadual e federal, mas também é uma forma importante de pensar em gerir bem esse dinheiro. Então nós gastamos muito e gastamos mal, né? Gastamos mal. Há uma duplicação, né, de serviços prestados, né? Um paciente vai lá no postinho, perto de casa, e aí não tem mais ficha para o médico. Ou tem ficha para o médico, mas aquilo ali não se resolve ali. E aí ele é encaminhado à UPA. E aí ele vai na UPA. Aí ele chega na UPA e hoje a UPA é limitada. A UPA equivale a uma área amarela. E aí ele acaba no pronto-socorro. Então ele já gastou 3 vezes. Né? Ele gastou 3 vezes. Ele utilizou o sistema 3 vezes. E na maioria das vezes, na Santa Casa não vai resolver, porque a Santa Casa é um hospital. Santa Casa não é um ambulatório. Né? Então, a gente já está mexendo com isso, né, Diego? Esse é um dos graves problemas que temos a resolver. Por muito tempo, nós médicos ficamos alijados, né, do planejamento da saúde. Já vem algumas gestões municipais que os médicos são meros executores de trabalho médico. Né? É preciso que os médicos recuperem o protagonismo. Né? É preciso que, pelo menos, tenham direito à opinião. Né? Porque é a gente que encara o paciente depois, lá onde a gente estiver. Né? Tudo isso que se fala aqui acaba no colo do médico. Né? Nós estamos conversando, eu e o Diego aqui, sobre um conserto de um aparelho de raio-x. A Secretaria de Saúde tem o dinheiro. A Secretaria de Saúde quer resolver o problema. Estou falando do raio-x da UPA. E eu sou testemunha disso, porque eu já venho há 2 semanas batendo em cima disso, sem fazer estardalhaço. O aparelho de raio-x da UPA continua há 3 meses ou mais sem funcionar. Né? Vejam bem, a UPA é equivalente a um pronto-socorro. E lá são feitos raio-x, mas não são feitos. São colocados pacientes numa ambulância, são levados para Santa Casa para fazer raio-x, para voltar, ver a gravidade e de repente voltar de novo para Santa Casa. Mas isso não é culpa da Secretaria de Saúde. Isso é culpa do sistema, né, do sistema maquiavélico da saúde. Porque o aparelho é Siemens, então o trabalho tem que ser executado pela Siemens. Mas existem algumas empresas menores e piratas que executam um trabalho parecido, mais barato. Então não pode chamar a Siemens para fazer, tem que fazer uma tomada de preços, fazer um pregão. Para conseguir arrumar um aparelho, né, sem que se inflija nenhum tipo de lei. Né, e continuamos sem o raio-x, né, apesar da vontade de todo mundo. Então, assim, ó, no Brasil, o SUS ainda é uma utopia. Né, escrever na Constituição que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, isso é retórica. Isso é retórica, isso é conversa. Porque, na realidade, quem tem atendimento de verdade pelo SUS é o rico, que é amigo de alguém no hospital, que é amigo do médico e que descobre o caminho para chegar lá. O pobre continua escondido lá na vila dele, esperando o dia tal ir lá para ver se vai fazer. Estamos enxugando o gelo. Isso não é para ti, tá, Diego? Respeito o teu trabalho, respeito o trabalho da Secretaria de Saúde, mas... isso é testemunho, é verdade. Tá? Eu estou do lado de cada trincheira. E a gente está vendo o tempo passar, eu já tenho 40 anos de medicina, e de prático não mudou nada. Continuamos enxugando gelo e fazendo de conta que pagamos e a medicina fazendo de conta que resolve. Obrigado.
Muito bem. O secretário Diego Candori gostaria de se manifestar? Bom, secretário Diego, encerrando essa audiência pública a respeito da prestação de contas da saúde aqui na Câmara Municipal de Vereadores, eu volto à questão do tratamento fora do domicílio, um questionamento que eu lhe faço. Claro, entendemos que é menos oneroso hoje os pacientes viajarem através de uma empresa particular, da empresa de transporte interestadual, que é a empresa Planalto. Mas o que aqui coloquei não são boatos, são fatos, né, de pessoas que passam por dificuldades e não é uma situação generalizada. Em circunstâncias como essa, me parece na cidade de São Gabriel, que as pessoas ficam esse tempo de 7-8 horas até na expectativa do ônibus de linha voltar para a Uruguaiana. Nessas situações, não haveria como disponibilizar uma van ou táxi, já que não são todos os casos em que as pessoas têm a condição de baixar do ônibus e imediatamente serem conduzidos até seus pontos de atendimento?
Exatamente. Como eu mencionei anteriormente ali, a Secretaria de Saúde faz, quando possível, consegue levar de veículos ou até mesmo de van exclusivamente os pacientes de São Gabriel. Mas tem os demais pacientes também, né? Os de Porto Alegre, Santa Maria, que Santa Maria não tem vale transporte hoje, está sendo licitado novamente por causa que a empresa que prestava serviço para nós, ela tem uma linha que sai de Uruguaiana no dia anterior de noite, chega às 6 da manhã em Santa Maria, e o único retorno que tem é à meia-noite. Então esse paciente tinha que ficar das 6 da manhã até a meia-noite. Então, por causa disso, a gente rompeu o contrato com essa empresa, está licitando novamente, com a intenção da compra do Vale Transporte da empresa que disponibiliza ao meio-dia, porque muitos pacientes chegam às 6 da manhã em Santa Maria, consultam e perfeito, já estão liberados já, e meio-dia já pode retornar.
Perfeito.
E aí, essa manhã é uma intenção. Por isso, muitos veículos da Secretaria de Saúde, as VAN principalmente, estão indo para a cidade de Santa Maria, estão sendo focalizados na cidade de Santa Maria, que não tem Vale Transporte. Essa é uma das... E outra questão é São Cepé e Faxinal do Soturno, que é no mesmo, na mesma sequência.
Perfeito. Muito bem. Secretário Diego, nós queremos agradecer a presença dos senhores, vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Mas hoje falamos aqui de problemas, né? De correções que devem ser feitas à nossa saúde. Mas eu acho que é oportuno também que venhamos a falar das conquistas, né, secretário? Eu quero me referir ao posto 7, gostaria que o senhor nos trouxesse em detalhes, né, as inovações que esse posto de periferia, acredito que seja o maior investimento da história, né, em tratando-se de saúde pública e de posto que atende populações carentes, como o posto 7 da União das Vilas, e que recebe um investimento considerável, né, e eu gostaria que o senhor se manifestasse e nos contasse também, nos falasse a respeito deste avanço, né, em tratando-se de atendimento à saúde pública.
Exatamente, vereador. A gente já está na fase de elaboração de projetos. Vamos fazer uma ampliação na unidade da União das Vilas, a SF7. Ela que é uma das unidades principais da Secretaria de Saúde. Tanto é que ela hoje ela é contemplada com o programa do Ministério da Saúde, Saúde na Hora, onde ela tem que trabalhar 12 horas por dia. E ela trabalha das 7h30 da manhã às 19h30, sem fechar o meio-dia, 12 horas, com o médico. E há uma necessidade, né, de ampliação daquela unidade. Recebemos uma emenda parlamentar do deputado federal Covatti Filho, no valor de R$ 556 mil, e já estamos na fase de conclusão já do projeto arquitetônico, já para poder estar licitando essa obra e entregando essa melhoria para a comunidade lá.
Muito bem. Agradecendo a todos, invocando o nome de Deus, encerramos esta audiência pública promovida pela Comissão de Serviços Municipais. Um bom dia a todos e até a próxima.